Este episódio contém descrições de suicídio, violência e assassinato. Recomenda-se cautela.
Olá! Antes de começar o caso de hoje, gostaríamos de agradecer muito o apoio dos ouvintes Leandro e Gabriela que nos enviaram o Pix. Ficamos muito felizes com o apoio de vocês e saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido é um incentivo para que continuemos trazendo casos interessantes para vocês. Queremos agradecer muito e dizer que é super importante para a gente também o apoio que vocês nos dão nas redes sociais. Então siga a gente lá no Facebook e Instagram, arroba Mentes Criminosas Podcast. A nossa chave pixelmentescriminosaspodcast@gmail.com. Vocês podem mandar mensagem pelo e-mail também, caso não tenham redes sociais. Agora sim, vamos começar o caso.
Bom, no episódio de hoje, Adrienne Shelley era uma talentosa atriz, diretora e roteirista americana de 40 anos, mãe de uma menininha de 2 anos e meio, quando foi encontrada morta em seu escritório pelo seu marido Andy Ostroy. O laudo da polícia foi taxativo: suicídio. O marido não acreditava nesse laudo e lutou com todas as suas forças para que a investigação fosse retomada. Vem entender o que realmente aconteceu no dia seguinte ao Halloween de 2006. Eu sou Renata Vei.
Eu sou Karen Fabiana.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
Adrienne nasceu em 24 de junho de 1966. Seu sobrenome, na verdade, é Levine e não Shelley. Shelley era o apelido do pai dela, que se chamava Sheldon Levine, e a mãe era Elaine Langbaum. Ela era muito parecida com o pai, tinha os mesmos grandes olhos azuis do pai. Ela era a filha mais velha e tinha mais um irmão, Mark, que era o xodozinho dela. Eles ficavam o tempo todo juntos. Ele era quase que o brinquedo dela, fazia parte da decoração do quarto dela junto com outros bonecos. Ela brincava com ele, trocava de roupa, dava água e comida. Bem como uma menininha brinca de boneca mesmo, ela brincava com o irmão. Eles eram muito amigos e se amavam profundamente.
A vida de atriz dela começou bem cedo, ainda na escola, quando ela tinha apenas 10 anos. Ela participava todo ano de peças de teatro para a escola. Amava os palcos. Aos 14 anos, a menina sorridente enfrentou um grande trauma. Seu amado e amigo pai morreu de um infarto fulminante. Ela chorava muito. No começo, chorava na frente de todo mundo, chorava com as amigas na escola. Depois, passou a chorar escondido para evitar preocupações. É como se ela já soubesse que estava começando a aceitar a morte do pai, mas ainda precisasse se dar ao direito de sofrer mais um pouco. Por isso, ela chorava escondido. Ninguém precisava se preocupar, só que ela precisava sentir. Em homenagem ao pai, ela passou a usar o nome Adrienne Shelley nos palcos e até sempre que podia.
Aos 20 anos, ela teve o seu primeiro grande papel de atriz no cinema com o filme The Unbelievable Truth, em 1989. No ano seguinte, 1990, ela encenou o filme Trust, que recebeu vários prêmios. Daí, foi convidada para várias participações especiais em séries como Law and Order, Oz. E em 2005, contracenou com Matt Dillon no filme Factum.
Além de ótima atriz, Adrienne também gostava muito de escrever e dirigir. Ela ganhou vários prêmios também como roteirista. Aí ela tocava piano, cantava e dançava balé lindamente. Aos 35 anos, ela já tinha atuado, escrito e dirigido filmes e começou a sentir falta de viver um grande amor. Então ela conheceu Andy Ostroy, que era CEO de uma empresa de marketing. Eles se conheceram em 2001, se casaram em 2002 e tiveram uma filha chamada Sophie em 2003.
A mulher era uma potência incrível. Grávida, tendo enjoos, sono, tonturas, ela escreveu o roteiro do filme Waitress, que traduzido seria Garçonetes. Depois que a Sophie nasceu, ela atuou e dirigiu o filme.
Após o nascimento da Sophie, o mundo de Adrienne ficou mais lindo e colorido. Sem nenhuma glamorização da maternidade aqui. Foi isso que o marido, o irmão e a mãe dela contaram. Ela amava e aproveitava cada minuto com a filha e com o marido também. É importante dizer aqui que ela se casou e foi morar numa casa com o Wendy, mas ela manteve o seu apartamento de um quarto em Manhattan como um escritório para ela. Bem no estilo da personagem de Sex and the City, a Carrie Bradshaw. Fica aí a referência para os fãs.
Enquanto pai e mãe trabalhavam, a pequena Sophie ficava com a babá. Mas a Adrian era mãe coruja e ligava e mandava mensagem para a babá o tempo todo. Como casal apaixonados que ainda eram, ela e o Andy também se ligavam e mandavam e-mails um para o outro o dia todo. Ela também estava sempre em contato com o irmão e a mãe. Em contato mesmo, por telefone, e-mail e sempre na casa deles, não só de fim de semana. Depois da morte do pai, a mãe se tornou o grande porto seguro da Adrian e do irmão. A mãe conta que ficou de mãos dadas e abraçada aos filhos no sofá durante toda a tarde e noite, logo depois do falecimento do Shelley.
No dia 1º de novembro de 2006, as filmagens do Waitress já tinham terminado e ela já estava trabalhando em outro roteiro. Naquele dia, ela não tinha pressa nenhuma de sair para trabalhar e o Andy ficou curtindo ela com a filha até as 9h30 da manhã em casa. Daí a babá chegou e o Andy levou a Adrian para o ex-apartamento, atual escritório dela em Manhattan. Ele deixou ela na porta do prédio e ficou vendo ela entrar. Típico de um marido perfeito que ele era. Mais tarde naquele dia, o Andy ia participar de um evento com o amigo Brian. Então, como era de rotina, ele ligou para Adrian para combinar horários, conversar, como sempre faziam. Só que ela não atendia as ligações. E ele estranhou muito porque ela sempre ligava de volta, ela sempre ligava, mandava e-mails e naquele dia nada. Aí ele ligou então para babá, porque a Adrian ligava para babá o tempo todo. Só que ela também não tinha ligado para babá. Andy ficou muito encanado com aquilo tudo, estava tudo muito fora do normal. Aí, quando o Brian chegou para eles irem para o evento, ele falou para o amigo: "Cara, vamos passar no escritório da Adrian primeiro, só quero checar se está tudo bem." O Brian concordou, eles foram lá. O Brian até ficou esperando na rua com o carro ligado. Era só o Andy subir, dar o recado do horário do evento e tal. O Brian viu o Andy subindo no prédio e depois de uns minutos o Andy ligou para ele e disse: "Sobe aqui. A Adrian está morta."
Quando Andy chegou no apartamento, ele abriu a porta e já estranhou porque a porta não estava trancada. Então ele já sentiu que tinha algo muito ruim ali. Ele foi entrando e sentindo uma atmosfera de maldade. Ele disse: "Eu senti que o mal estava ali. Um monstro tinha estado ali. A televisão estava ligada abaixo. As coisas dela estavam por ali. Nenhum sinal de perturbação. Mas aquilo parecia muito errado. Ela não estava na sua mesa nem na cozinha." Quando chegou no banheiro, encontrou a Adrian enforcada com um lençol e pendurada no chuveiro.
A polícia foi acionada, a perícia foi feita e o laudo atestou suicídio. O Andy não conseguia aceitar. Ela estava muito feliz, eles tinham passado o início da manhã felizes juntos. Ela amava a Sophie. Suicídio estava fora de questão para ele. O irmão ficou inconformado com a notícia do suicídio. Ele dizia que a Adrian jamais deixaria a Sophie e jamais deixaria a Elaine, que era a mãe dela. A Elaine então ficou mais inconformada ainda. Segundo ela, a filha estava no auge da vida em todos os sentidos, da vida profissional, tinha acabado de escrever, atuar e dirigir um filme super comédia, leve, tudo lindo. Ela estava muito feliz e tinha paixão pela filha, sonhos para a filha, amava e se divertia com o marido. Não, não podia ser suicídio.
O Andy não conseguia deixar sua inquietação de lado e insistiu com a polícia. Os e-mails que ela tinha mandado naquela manhã indicavam vários planos, como encontrar amigos mais tarde, ir até a escolinha da filha para fazer uma doação. tudo de uma rotina comum na vida dela. E o dinheiro que ela tinha na carteira também tinha sumido. Mas para a polícia, o que importava era que não havia sinais claros de luta no apartamento. E mais importante que os e-mails dela para os amigos eram as buscas que ela tinha feito no computador um pouquinho antes. E eram exatamente sobre morte.
Quando a polícia fechou questão com o Andy, ele sentiu como se toda aquela dor e desconsolo que ele vinha sentindo se esvaísse. E entrou no lugar uma força brutal de luta. Ele não ia admitir que a Sophie crescesse achando que a mãe tinha se suicidado. Então ele foi à imprensa e deu várias entrevistas, afirmando que a esposa não tinha cometido suicídio, ela tinha sido assassinada e as investigações precisavam ser retomadas. Parece que esse apelo deu certo e no dia seguinte das entrevistas irem ao ar na TV, a polícia ligou para ele comparecer à delegacia.
Os detetives estavam compadecidos e também intrigados, porque tudo parecia suicídio. Mas com tantas testemunhas atestando o contrário, eles também ficaram inquietos. Então eles voltaram a reexaminar fotos da cena do crime. E duas coisas em particular chamaram a atenção. Uma pegada de tênis na borda da banheira e um nó no lençol. A pegada parecia ser de alguém da perícia que teria se descuidado, mas o nó era coisa de marinheiro. Os detetives queriam revisar com Andy algumas fotos do apartamento. Eles mostraram o quarto, a bolsa dela na mesa, a escrivaninha, e aí mostraram a foto do nó que tinha sido dado no lençol e perguntaram ao Andy: ela sabia dar um nó desses, de marinheiro? E ele respondeu: ela nem gostava de barco, ela tinha enjoos em barco. Não, ela não saberia dar esse nó. E em seguida o Andy provocou o detetive dizendo: aposto que nem você sabe dar esse nó. O detetive confirmou que também não sabia.
O Andy então contratou um legista particular, o Dr. Michael Baden. Após a autópsia, o novo legista ligou para o Andy e disse: a Adrian lutou feito uma leoa. Há marcas de lesões resultantes da luta corporal no corpo, na cabeça, na testa e todos os seus dedos estão machucados pela luta. Nada disso se vê num suicídio.
Os detetives, na verdade, gostaram do resultado da autópsia. As testemunhas tinham sido tão contundentes em dizer que a Adrian não cometeria suicídio que eles também já estavam acreditando, mas não tinham como provar essa hipótese e poder prosseguir com a investigação. Com o laudo do Dr. Baden, agora eles podiam. A única pista era a marca de pegada na borda da banheira. Como eles tinham suspeitado que teria sido de um dos peritos, eles solicitaram que todos comparecessem à delegacia usando o mesmo tênis que usaram no dia da perícia ao apartamento da Adrian. Também pediram ao Andy que levasse lá o tênis que ele tinha usado no dia que encontrou a Adrian morta. Só que o Andy tinha usado sapatos sociais de sola lisa e já foi descartado. A polícia sabia também que a marca não poderia ter sido deixada pela Adrian, pois ela foi encontrada usando meias. Bom, os peritos, um a um, foram pisando em uma tinta e depois em um papel para fazer a impressão dos solados. Igual a gente fazia antigamente para tirar uma impressão digital. Você colocava o seu dedo naquela almofadinha com tinta e depois colocava o dedo no papel. Esse é o mesmo sistema que eles usaram nos sapatos. Então, eles pegaram todas as impressões de solado e compararam com a impressão encontrada na cena do crime. Nenhuma deu match, nenhuma foi compatível. Só havia uma explicação possível para isso. Aquela marca no banheiro era do sapato do assassino.
O detetive volta para o apartamento da Adrian para olhar melhor aquela pegada. Ainda na entrada, na porta, ele nota uma poeira de construção que parecia muito similar à poeira da marca do tênis no banheiro. Então, ele pergunta para o zelador do prédio se estava acontecendo alguma reforma ou construção ali. E o zelador responde que sim, que no apartamento embaixo do da Adrian estava havendo uma reforma. O detetive vai até lá e abre a porta. No chão, inúmeras pegadas idênticas às do banheiro da Adrian.
A única pessoa que trabalhava ali era um equatoriano que tinha entrado ilegalmente nos Estados Unidos. Um construtor o contratou e deixou que ele dormisse naquele apartamento até que a reforma acabasse. E isso seria o pagamento da dívida da entrada no país, do aluguel do espaço para dormir e alguns lanches. Bom, chama trabalho escravo isso, né, gente? Bom, o nome do rapaz era Diego Pilco e ele tinha 19 anos. A sua prisão aconteceu apenas 5 dias após a morte de Adrian, graças à insistência e força emocional do marido dela, o Andy Ostrom.
O interrogatório do Diego foi bem interessante, no sentido do jogo psicológico da detetive. Primeiro, eles notaram que o Diego parecia frágil e assustado, então decidiram que quem ia conduzir a investigação, o interrogatório, seria uma detetive mulher. E ela notou que ele segurava um santinho, sabe aqueles cartões com imagens de santo? Então, ele segurava forte naquilo e murmurava, como se ele estivesse rezando. Aí, a detetive, muito amigavelmente, pergunta sobre ele, sobre a reforma, e conta que no andar de cima, uma mulher foi encontrada morta. Daí, ela pergunta se o Diego tinha filhos ou sobrinhos. Ele diz que só tem sobrinhos e ela se interessa e pergunta os nomes, idades e se ele sente falta deles. E ele começa a falar os nomes do mais velho para a mais nova das sobrinhas. Quando ele chega na mais nova, de 4 anos, chamada Tiffany, a detetive diz: "Sabe, a mulher que morreu no andar de cima tinha uma filha de 2 anos. Diego, às vezes a gente faz algum erro na vida e é preciso pedir perdão para que Deus possa nos perdoar. Senão, Deus pode punir você através de alguém da sua família. Há algo que você queira contar, Diego?" E ele agarrou o santinho e disse: "Sim, fui eu." Deus cruel esse.
Que Deus cruel esse dessa detetive, né? Acho um absurdo ela querer dizer pro Diego que se ele não confessasse, que Deus ia punir ele através da família. É absurdo isso. Eu particularmente não concordo nem um pouco com esse tipo de conduta. Eu sei que os investigadores precisam usar de alguns artifícios para conseguir uma confissão, mas para mim isso é um absurdo. Bom, mas enfim, essa tática deu certo. O que o Diego contou foi que naquele dia ele estava trabalhando na construção e a mulher do apartamento de cima começou a gritar pedindo silêncio. Ela estava perturbada e gritou com ele a manhã inteira. Depois da pausa do almoço, ela começou a gritar de novo e desceu até o apartamento em construção. Lá os dois começaram a discutir e ela deu um tapa na cara dele. Ele reagiu jogando martelo nela, atingindo-a na barriga. Ela se assustou e subiu. Com medo de que ela chamasse a polícia e ele fosse deportado, ele subiu atrás dela e a empurrou já dentro do apartamento dela. Com o empurrão, ela bateu a cabeça na mesa e caiu no chão morta. Ele foi embora e depois ficou pensando que tinha que achar um jeito de despistar a polícia. Voltou lá, pegou o lençol da cama e pendurou a Adrian no chuveiro para parecer suicídio. O nó ele aprendeu a dar no matadouro de porcos onde ele trabalhou. Um nó forte o suficiente para não se desfazer mesmo se o porco se debatesse.
Para a prisão, o Diego se declarou culpado por homicídio em legítima defesa. Mas o laudo do Dr. Baden dizia que não havia contusão na cabeça forte o suficiente para ter sido o resultante da batida contra a mesa e que a morte ocorrera pelo enforcamento e não pela contusão da cabeça. O assassinato foi em 2006, o julgamento foi em 2008. Antes do julgamento, Diego mudou sua declaração para culpado. Contou que não houve nenhuma discussão por causa de barulho, não. O que houve é que ele precisava de dinheiro E na hora do almoço, foi de apartamento em apartamento tentando roubar dinheiro de quem tivesse saído para o almoço. A porta do apartamento de Adrian estava aberta e a carteira em cima da mesa. Ele pegou o dinheiro, mas ao se virar para sair, ela chegou na sala e o viu. E aí ele a atacou, eles lutaram, ela caiu pelo soco que ele deu na cabeça dela. E o restante foi igual. Ele saiu, depois pensou que tinha que encenar um suicídio, voltou e usou o lençol. Ele fez um acordo confessando sem ir a julgamento e pegou uma pena de 25 anos de prisão. Adrian teve sua vida interrompida aos 40 anos. Diego terá sua vida reiniciada aos 45.
Muito do que a gente está contando aqui consta em um documentário chamado Adrian, que o próprio Andy produziu. Esse documentário está na HBO e recomendo muito que vocês assistam, mas já prepara a caixinha de lenço aí do lado, tá? Porque eu já aviso que é muito emocionante. O documentário é muito bem escrito, dirigido e filmado e tem depoimentos marcantes. Nós aqui estamos tratando mais do assassinato, mas eles contam muito sobre ela, sua trajetória profissional e sobre a filha dela.
É realmente lindo. Eu chorei quase que o documentário inteiro, de tão bonito que é. Um depoimento que mais me emocionou ali foi o Andy tinha sido casado com a Lisa Gardner, que eu acho que é uma escritora famosa. Pelo menos elas têm o mesmo nome, são um pouco parecidas, não tenho certeza se são a mesma. E olha que eu sou fã dos livros dela. Bom, com a Lisa, o Andy teve dois filhos. E o mais novo tinha 12 anos quando a madrasta Adrian morreu. É o depoimento dele que tocou meu coração. Ele disse que só conseguia pensar na irmãzinha Sophie, ficou muito angustiado de pensar que a irmãzinha ia se sentir muito sozinha, e aí ele tomou a decisão de ir ficar com ela. Ele recebeu todo o apoio da mãe e da irmã e se mudou temporariamente para a casa do pai. Só para ficar com a Sophie e cuidar dela nesse momento de dor e vazio com a falta da mãe. Esse temporariamente acabou virando definitivo e eles moram juntos até hoje. O Andy também conta como foi dar a notícia da morte da mãe para a Sophie. Mas essa eu não vou contar aqui não, porque aí eu não consigo. Mas foi muito bonito e de grande sensibilidade como pai.
No documentário, há uma conversa entre o Andy e o Diego que foi filmada especialmente para o documentário. O Andy quer saber como foi que aconteceu e o Diego conta que tinha uma dívida muito grande dos custos de ir para os Estados Unidos, que a mãe podia perder a casa deles no Equador e que para poder juntar o dinheiro e mandar para a mãe, ele roubava os apartamentos nos prédios em que ele trabalhava. E aí ele conta uma versão levemente diferente. Ele disse que colocou o ouvido na porta para ver se tinha gente dentro do apartamento e a porta abriu. Ainda na porta, ele viu a carteira com dinheiro em cima da mesa e, mesmo suspeitando que pudesse ter alguém ali, ele decidiu entrar e pegar o dinheiro, porque achou que seria muito rápido. Nessa hora, a Adrian apareceu e gritou que ia chamar a polícia e correu para pegar o telefone. Em pânico, Diego correu atrás dela. Eles lutaram um pouco e ele conseguiu tampar a boca dela para ela não gritar. Quando soltou, viu que os lábios estavam azuis e deduziu que ela tinha morrido. Então, ele decidiu encenar o suicídio.
E ele ali não fala com arrogância, o rosto até treme, meio que querendo chorar. Ele parece bem transtornado e arrependido. Daí o Andy diz que queria que ele soubesse o que ele tinha feito e começa a mostrar várias fotos da Adrian e dela com a filha, com ele, e diz que ele tirou da Sophie o direito de ter uma mãe e tirou dele, Andy, o amor de sua vida. Daí o Andy encerra a conversa. O Diego fica arrasado e, enquanto os policiais se aproximam para levá-lo embora, ele fica repetindo sem parar: Lo siento, lo siento, que é desculpa em espanhol. Eu chorei mais de meia hora depois dessa cena.
vamos para as nossas análises. No episódio de hoje, escolhemos analisar três personagens principais aqui: a vítima, o marido e o assassino. Então vamos começar pela Adrienne. Quando a Renata sugeriu esse caso e eu vi a foto, eu imediatamente me lembrei da Adrienne. Confesso que já tinha assistido vários filmes e séries que ela participou, mas não sabia o seu nome. Ela fazia filmes indie, meio diferentões do padrão americano. O filme que ela escreveu, dirigiu e atuou, Waitress, é leve, divertido e tem um olhar muito sensível. Assistam, pois é bem bacana. Adrienne era uma mulher incrível, forte, talentosa e feliz, que deu um start nesse movimento de mulheres diretoras. Inclusive, assistam esse documentário da HBO, gente, para poder ver que ela era uma mulher realmente que transbordava amor e atraía muito amor.
Gente, eu me apaixonei por essa mulher. O documentário traz muitos depoimentos de amigos e atores que trabalharam com ela. E, gente, que mulher! Quando eu li que o Diego disse que ela ficou gritando, pedindo silêncio, eu estranhei, porque não parecia ser o perfil dela. E, bom, no fim, não era mesmo, né? A Adrienne era uma mulher talentosa, batalhadora, brilhante, amorosa, linda, mãe carinhosa e presente, mulher perfeita. Como ela conseguia, eu não sei. E ela não está mais aqui para ensinar a gente.
Durante toda a pesquisa sobre esse caso, uma coisa fica bem clara. O Andy, assim como a Adrienne, é incrível também. No documentário, a Adrienne conta que no início não botou muita fé no relacionamento, pois o Andy já tinha sido casado 2 vezes e tinha 3 filhos. Mas acabaram se encontrando, se apaixonaram e realmente um era o amor da vida do outro. O sentimento era recíproco. E você vê no documentário que mesmo após 12 anos da morte dela, ele ainda ama, sente saudades e fala com muito carinho. É uma história de amor que realmente parece de filme adolescente e que a gente nem acredita ser possível na vida real. O Andy me parece ser um cara sincero, correto, que não descansou até que pôde esclarecer o que realmente aconteceu com a mulher que ele amava.
Que homem esse Andy, gente! Que força, que coragem! Fez de tudo para ser ouvido e para limpar a imagem da esposa. Movido muito pelo desejo de que a filha soubesse que a mãe a amava e não a abandonaria. Então, que pai esse ente. E o filme Waitress foi lançado no ano seguinte à morte da Adrienne. E o Andy, depois, encabeçou para que ele se tornasse um musical e conseguiu. E foi parar na Broadway. Foi ele que dirigiu o documentário que a gente falou, ele entrevistou as pessoas e a gente vê que ele também era muito querido por todo mundo, inclusive pela ex-mulher e pelos 3 filhos. Só aplausos para ele.
Bom, o Diego, eu não quero passar pano para ele de jeito nenhum. Não concordo jamais com o que ele fez, ele tinha mesmo que ser condenado. Mas eu confesso que após assistir a conversa dele com o Andy na prisão, eu consegui sentir empatia por ele. Já bem, eu consegui compreender o que o levou a cometer o crime. Eu não estou dizendo que o que ele fez tem justificativa, isso jamais terá. Mas no documentário, ele realmente parece arrependido. E eu senti verdade no arrependimento. Ele conta que nunca tinha tido nenhum ato violento, mas que cometia roubos para tentar desesperadamente pagar sua dívida. Ele veio do Equador, tinha 19 anos e não falava inglês. Entrou ilegalmente nos Estados Unidos, pagou caro para isso e correu riscos sérios. Sua mãe hipotecou a casa para ajudá-lo e ele precisava mandar dinheiro para a família. Vivia escravizado e sonhava apenas com uma vida melhor, mas escolheu o caminho errado. Ele poderia ter apenas pego o dinheiro e saído correndo, mas acho que o pânico de ser preso o fez tomar uma decisão que ele vai se arrepender para o resto da vida.
O Diego era um sonhador, que foi em busca do sonho americano e encontrou escravidão. É bem fácil alguém roubar nessas condições. Aliás, o Andy até processou o empregador do Diego, já que ele tinha deixado um rapaz morando no prédio. Então, ele tinha que se responsabilizar pelos atos do rapaz no prédio. Mas o problema mesmo foi esse regime de escravidão que o cara colocou, né? Junto a isso, um pânico, a agressividade do Diego e sua manipulação para disfarçar a cena. Talvez até uma arrogância de achar que ele não seria descoberto. Foi isso que fez ele cometer um crime e não fugir. Isso me assusta um pouco, porque ele poderia ter fugido e aí ele nunca seria pego. Fora que, se não fosse a insistência do Andy, nem teriam investigado nada. Agora, confesso aqui que fiquei muito tocada, porque me foi nítido o arrependimento dele. A vida dele, da família dele, também foi destruída em vida. E, sinceramente, eu acho que ele merece sim cumprir os 25 anos. E acredito que ao terminar, ele será deportado, mas acho que ele não vai cometer mais crime nenhum, não. Espero estar certa.
E eu fiquei pensando aqui que as coisas poderiam ser diferentes, com certeza. Infelizmente, a gente sabe que nem todos temos as mesmas oportunidades, mas nada justifica tirar a vida de outra pessoa. Talvez se a Adrian tivesse apenas dito, pegue o dinheiro e vá embora, talvez ainda estivesse viva. Sei que é impossível a gente saber como reagir racionalmente numa situação dessas. Mas, gente, se vocês conseguirem, não reajam, simplesmente entreguem o que vocês têm. A gente sabe que bens materiais a gente consegue recuperar, mas a nossa vida a gente não recupera. Então eu sei que por mais que você fique nervoso, assustado, em pânico, tentem sempre não reagir. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado a gente falar isso, mas com certeza a melhor coisa a se fazer nesses casos é não reagir. E como eu falei, o Diego também poderia apenas pegar o dinheiro e ir embora, ou dizer que entrou sem querer na casa errada, enfim, e nada disso teria acontecido. É tanto em si que eu confesso ser difícil para mim aceitar um crime como esse.
Para mim, tudo foi uma junção de coisa errada. Um sonho americano, uma escravidão, uma reação ao roubo, juntou um pânico em ser pego e uma certa arrogância em achar que ele sairia impune. Claro que ele merece ser preso por muito tempo. Eu só acho que pareceu muito genuíno o arrependimento. E por isso que acho que ele pode sair em liberdade, sim, depois de cumprir a pena. E o que me fez chorar foi perceber a crueldade desse mundo cão que provoca mortes idiotas. Essa morte, para mim, foi idiota por um motivo idiota e destruiu a vida de tanta gente. Confesso que é mais difícil para mim esse tipo de crime do que o de um serial killer, por exemplo, que eu posso só ter ódio pelo criminoso. Nesse caso de hoje, desperta tantos sentimentos que transborda. Por isso eu chorei. Se você gostou e achou este episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, arroba Mentes Criminosas Podcast, ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast@gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando para que chegue a mais pessoas, ou como fez a Gabriela e o Leandro, mandando um pix para gente no mentescriminosaspodcast@gmail.com. Forte abraço e até o próximo episódio.
Forte abraço e até o próximo episódio.